Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 17 de novembro. Foi o dia em que abriu o canal de Suez, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, revolucionando o transporte marítimo. Isso foi em 1869. Hoje, lá fora, aqui, 8 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Tribunal condena agentes russos e separatista ucraniano à prisão perpétua pelo papel na destruição de um avião civil das linhas aéreas da Malásia. Rebeldes do M23 avançam na República Democrática do Congo. Forças da África Oriental afirmam que podem intervir. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Foi convocada uma manifestação em Luanda para protestar contra a detenção de dois ativistas.
Foi uma marcha pacífica, ordeira também. Trâmites todos foram seguidos. Demos a entrada ao governo provincial a dar a conhecer a marcha.
Números de desemprego são duvidados por sindicalistas. Jornalista da Angop diz ter sido brutalmente agredido pela polícia.
Pegaram-me pelas pernas, pelos braços, fizeram tudo. Porque um dos agentes disse, nós vamos te tirar a vida, nós vamos te matar.
E a história vai também estar em debate. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Há um novo acordo para a exportação de cereais da Ucrânia, isto enquanto a Rússia prossegue bombardeamentos a infraestruturas de energia desse país. Funcionários ucranianos e turcos disseram hoje que um acordo que permite a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro vai continuar por mais 4 meses nos seus atuais termos. A prorrogação foi obtida dias antes da expiração potencial do acordo original, que a Turquia e as Nações Unidas negociaram em julho, para permitirem a retomada dos carregamentos de cereais que tinham sido interrompidos pela invasão russa da Ucrânia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, congratulou-se com a prorrogação e disse que a ONU está também empenhada em remover os obstáculos relativos a um acordo ligado à exportação de alimentos e fertilizantes da Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse num tweet anunciando a extensão que a Ucrânia, Guterres e o presidente Recep Tayyip Erdogan tomaram uma decisão-chave na luta global contra a crise alimentar. A iniciativa dos cereais do Mar Negro facilitou a exportação de 11 milhões de toneladas métricas de cereais ucranianos, 2/3 dos quais foram países em desenvolvimento. Entretanto, entidades oficiais ucranianas disseram que mísseis russos atingiram hoje vários alvos através do país, incluindo complexos de gás. Na Holanda, um tribunal condenou hoje à prisão perpétua 2 cidadãos russos e um líder separatista da Ucrânia pelo derrubo de um avião de passageiros das linhas aéreas da Malásia em 2014, que resultou na morte dos 198 passageiros e tripulação. Os dois antigos agentes dos serviços de inteligência russos, Igor Girkin e Sergei Dubinsky, e o líder separatista ucraniano Leonid Karchenko, foram considerados culpados de terem organizado o transporte para a Ucrânia do sistema de mísseis russos Buk, usado para abater o avião civil. Na altura, o local era cenário de combates entre forças ucranianas e os separatistas apoiados pela Rússia. Todos os condenados não estiveram presentes por estarem fugidos na Rússia. Um quarto suspeito, também russo, Oleg Pulatov, foi absolvido. O grupo rebelde M23, no leste da República Democrática do Congo, entrou em novo território, disseram as autoridades, isto após um bloco regional ter lançado um apelo ao fim das armas. Um grupo ressurgente, composto na sua maioria de tutsis congoleses, o M23 varreu a província do norte do Kivu, provocando uma crise humanitária e um confronto entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, que Kinshasa acusa de apoiar os rebeldes. Nas últimas semanas, o M23 tem vindo a aproximar-se de Goma, um importante centro comercial de 1 milhão de pessoas na fronteira com o Ruanda. Combatentes M23 e tropas congolesas confrontaram-se esta semana em Kibumba, apenas a 20 quilómetros ao norte de Goma. Um oficial dos serviços de segurança, que se recusou a ser identificado, disse hoje que o M23 controla agora a povoação de Kibumba. O exército do Congo Democrático ainda não se pronunciou oficialmente. Na quarta-feira, o chefe da recém-criada Força Militar da Comunidade da África Oriental, no leste do Congo, Jeff Niaga, disse que os rebeldes devem perseguir negociações políticas e desarmarem-se. Niaga também prometeu que a Força da Comunidade da África Oriental vai proteger a cidade de Goma. O Parlamento na África do Sul disse hoje que vai discutir no próximo mês as conclusões de um painel especial encarregado de estabelecer se o presidente Cyril Ramaphosa deveria enfrentar uma impugnação por alegadamente encobrir um crime. Uma equipa de 3 pessoas, nomeadas em setembro para determinar se Ramaphosa tem que responder, deveria apresentar as suas conclusões hoje. Mas o Parlamento, na quarta-feira, disse que os investigadores tinham pedido mais tempo devido à complexidade e novidades no caso, bem como à quantidade de trabalho envolvido. O relatório será agora entregue a 30 de novembro e os legisladores irão examiná-lo numa sessão de um dia a 6 de dezembro. A data é apenas 10 dias antes de Ramaphosa enfrentar uma eleição para a liderança no partido no poder, o Congresso Nacional Africano. O escândalo incluiu em junho, depois do antigo chefe de espionagem nacional da África do Sul ter apresentado uma queixa à polícia, alegando que em 2020 Ramaphosa tinha ocultado um roubo de dinheiro de vários milhões na sua quinta no nordeste do país.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde está prevista para este sábado uma manifestação para protestar contra a contínua detenção de 2 ativistas cívicos, Tanice Neutro e Luther Campos, presos em janeiro. Tanice Neutro já foi julgado. O tribunal decidiu pela sua libertação com pena suspensa e o pagamento de multa, mas continua preso, condicionado a um pedido de desculpas públicas ao Presidente da República, e isso está a dividir especialistas em lei. Miguel Manuel José.
A marcha terá lugar no próximo sábado, 19 de novembro, onde 5 associações, entre elas o Movimento Revolucionário e o MEIA, promovem para exigir a libertação imediata dos 2 presos.
Nós vamos nos concentrar na BCA, sairemos até o Largo 1º de Maio. Então, logo chegarmos ao 1º de Maio, vamos ler o manifesto. Será uma marcha pacífica, ordeira também, os trâmites todos foram seguidos. Demos a entrada ao Governo Provincial a dar a conhecer a marcha.
Pedro de Souza é o porta-voz das associações promotoras da marcha. A situação carcerária dos 2 é distinta.
Um já foi julgado com a pena suspensa, mas continua preso porque rejeitou fazer pedido de desculpa ao público, ao Presidente da República, mas ele não quer fazer e continua detido. O Luther King continua detido sem ser julgado. A audiência do julgamento foi marcada para o dia 14 passado e não aconteceu porque os magistrados não estão de greve.
Mas afinal, pode ou não o juiz condicionar a libertação de um preso a uma retratação pública? Os especialistas ouvidos pela Voz da América divergem quanto a isso. O jurista Manuel Cangundo diz que sim.
Na circunstância de ofender os direitos de personalidade da pessoa, nós temos que ser obrigados, sim, a se retratar. E uma das formas de condenação que o direito prevê, primeiros tribunais, exatamente essa, uma retratação pública. Significa pedir desculpas à pessoa que nós ofendemos.
Já Pedro Capracata, outro jurista, diz que não.
Ninguém mesmo pode ser coagido a pedir desculpas. Este ato deve emergir no interior da pessoa. Se o juiz está a obrigar a pessoa a pedir desculpas, isso é contraproducente e não pode condicionar a tua liberdade da pessoa com pedir desculpa.
Tanice Neutro e Luther Campos foram presos há cerca de 1 ano em suas casas depois da realização de atos de protesto no Benfica, em Luanda, que culminou com a queima de uma viatura e a vandalização de uma sede do MPLA naquela região. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Agora vamos começar com uma notícia que poderá ser uma boa notícia. O Instituto Nacional de Estatística de Angola disse que o desemprego caiu no 3º trimestre deste ano. Ainda é muito elevado, caiu de 34,1% para 30%, mas é uma redução de 4,1 ponto percentual face ao período homólogo, com o desemprego 2 vezes superiores nas zonas urbanas face às zonas rurais. Os dados constam na folha de informação rápida do Inquérito ao Emprego em Angola, divulgado ontem pelo Instituto Nacional de Estatísticas, que caracteriza a situação da população face ao mercado de trabalho no 3º trimestre de 2022. Só que há um problema. Os sindicalistas dizem não acreditar nestes números. Venâncio Rodrigues.
Para o sindicalista Vítor Aguiar, os dados apresentados pelo INE não são fiáveis.
São dados falsos. É só que se querem enganar, continuar a enganar as pessoas. Porque antes, pelo contrário, o desemprego está a aumentar. Tanto aqueles que trabalhavam que foram desempregados, tanto aqueles que nunca trabalharam que estão a precisar de emprego. Não têm emprego, não estão a trabalhar. Nesse momento estou aqui numa reunião com uma empresa a negociar um acordo coletivo. E recentemente voltaram a desempregar alguns trabalhadores. Não consultam os parceiros. Não consultam os sindicatos. Não consultam vias direitas para efetivamente terem os melhores dados. E outra falha deles é que eles deveriam criar até sucursais a nível nacional e mesmo a nível provincial. Terem sucursais para adquirir algumas informações credíveis. Isso é mentira.
As fontes do INE foram também questionadas pelo sindicalista Miguel Alberto, ligado ao ramo petrolífero, que diz que os dados apresentados constituem arranjos para convencer os investidores.
A educação e a saúde. Quer dizer que nas 50 vagas que tem, ele lança logo uma inscrição no concurso quase de 5 mil pessoas. Mas as vagas só são 50 pessoas. A inscrição que eles fazem é de 2 mil pessoas. E aquela estatística de 2 mil pessoas da inscrição que fizeram, também consideram que é para o governo admitir X, aqueles empregos ocasionais. Depois de 2 meses, aquela empresa termina, mas a estatística mantém. Portanto, são arranjos, se for dados reais, são dados menores, muito menores. Portanto, ele como tem o objetivo a alcançar, é convencer os investidores. Portanto, não pode dar uma estatística real, porque o objetivo dele é mentir mesmo. Não tem aquela humildade de consultar os sindicatos, porque o Estado falou e disse que o cidadão limita a sua vida. Exige mesmo que o cidadão deva acreditar.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E falando de sindicalistas, um funcionário do Tribunal Supremo e líder de um sindicato foi demitido após ter publicado nas redes sociais declarações consideradas insultuosas. Coque Mukuta.
Quando o poder político leva para a cama o poder judicial, o resultado é este: aberração e excremento jurídico. Quando o poder político paga para se envolver com o jurídico, isto é, prostituição. Estas são as frases publicadas nas redes sociais pelo sindicalista e funcionário do Tribunal Supremo, Domingos Fernandes Feca. Tempos depois, ao Feca, foi instaurado um processo tendo culminado com a demissão daquele funcionário no passado dia 7 de novembro. A denúncia é feita pelo Gelson Teles, secretário-geral adjunto da Comissão Sindical dos Funcionários Judiciais do Tribunal Supremo.
Foi instaurado o processo disciplinar e foi aplicada a medida disciplinar mais gravosa, que é a pena da medida disciplinar de demissão.
O sindicalista considera uma decisão injusta e por isso afirma já terem preparado um recurso para recorrerem àquela decisão.
Ora, nesse momento os senhores estão a trabalhar neste expediente. Provavelmente amanhã ou na segunda-feira daremos a entrada da documentação. É uma medida desproporcional e injusta. É injusta e desproporcional. Primeiro, ele é um cidadão e goza de todos os direitos, como todo qualquer cidadão, inclusive o direito à liberdade de expressão. Ele omitiu uma opinião numa rede social. E boa parte dessas publicações, ou seja, as duas publicações que constam deste inquérito, que deram sustentabilidade ao processo disciplinar, são trechos de obras que ele publicou, livros lançados por ele.
A Voz da América tentou contato com os responsáveis do Tribunal Supremo, mas sem sucesso. Coque Mukuta, Luanda.
E agora vamos falar de algo que não é a primeira vez que acontece. Alguém vê polícias em ação contra as chamadas zungueiras, tenta intervir, e isto geralmente acaba mal. Mesmo jornalistas já foram anteriormente alvo dessas ações da polícia. O último caso surge em Benguela, onde um jornalista da Agência Oficial de Notícias, a ANGOP, foi agredido por agentes da polícia quando os interpelava sobre as suas ações envolvendo as zungueiras. O jornalista, há que dizer, não estava em serviço. A polícia já reagiu, mas afirma que poderá punir os agentes. João Marcos.
Já depois da jornada laboral, sem os aparelhos para a reportagem, José Honório evidenciou a sua atitude cidadã ao insistir com apelos ao bom senso, quando as vendedoras ambulantes viam fugir o seu sustento.
Vendo que eu continuava a implorar por um tratamento mais digno para essas senhoras, desviaram todo o foco da
a operação contra a minha pessoa. Foram momentos de terror indescritíveis. A polícia usou as piores cerícias contra a minha pessoa. Uhum. Pegaram-me pelas pernas, pelos braços, fizeram tudo. Substituíram o diálogo pela pancadaria, pela violência gratuita. Fui levado à força porque eu não queria subir. Lutei. De balde, eu sozinho não podia fazer face. Por fim, conseguiram atirar-me na carrinha da polícia, como se de um que não se tratasse. Algemaram-me à mão esquerda. Foram pancadarias gratuitas, pisoteadas, esbofetadas no rosto.
Ele conta que ouviu o pior a caminho da unidade, numa operação, como refere, dirigida pelo agente Isaac Jim.
E como se não se contivessem, a dado momento do percurso, um dos agentes disse: nós vamos te tirar a vida, nós vamos te matar. E eu gritava: não façam isso, em nome do comandante Aria. E eles disseram: se o comandante Aria é teu tio, não nos fará nada. Eu disse: não é meu tio, eu sou jornalista. Vocês estão a ver a t-shirt da Angope onde vocês estão a pisar. Esta é uma t-shirt de reportagem. E eles disseram: o comandante Aria não fará nada, nós te vamos matar. João Marcos, levaram-me de cafricado. Fui cafricado, tentativa de homicídio por asfixia. Esta é a minha posição. É assim que o meu advogado vai levar o caso ao tribunal. Na minha vida, consegue sobreviver se lhe cortarem a respiração.
Em reação, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Benguela, Ernesto Pedro Chiwale, assegura que a inspeção está já a ouvir os agentes em causa, que podem levar castigos que vão até à expulsão.
Lamentamos profundamente o facto, o caso dos senhores agentes que estão a ser arrolados nesta situação, serem considerados culpados, vão receber, obviamente, a sanção correspondente, que vai desde a simples repreensão até a demissão compulsiva. Também já foi contactado o ofendido, passou-nos as informações que estão a ser consideradas, obviamente.
Quantos agentes escutaram?
Todos aqueles que estão implicados e até indicados pela vítima.
José Honório não foi agredido em exercício de funções, mas associações profissionais, como o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e o Clube de Imprensa de Benguela, estão a repudiar o sucedido de forma veemente, manifestando solidariedade para com o funcionário da Angope. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E agora vamos falar de energia. Sem energia elétrica não há avanços. Na Huila, a irregularidade no fornecimento de energia elétrica está a ter impacto nos custos de produção na pequena indústria, que procura afirmação na província da Huila. Um projeto do governo promete resolver a situação. Teodoro Albano.
O recurso às fontes alternativas de energia, como o gerador, é ainda muito presente, situação que é preciso inverter. Na visão do representante da Associação Industrial de Angola, AIA, na Huila, Francisco Chocolate.
Os industriais da província da Huila têm as infraestruturas de apoio à produção precariamente, tanto em termos de utilização de geradores, que tem feito com que se encareça os custos de produção, como também em termos de manutenção do próprio gerador, que faz com que encareça-se mais ainda este custo de produção.
As preocupações dos industriais locais extensivos à classe empresarial da região surgem numa altura em que o Ministério da Energia e Águas acaba de lançar o projeto de consolidação da linha GOV província do Ambo para o município da Matala, cuja conclusão vai permitir produzir 220 megawatts de energia para a província da Huila. A abastecer-se nesta altura com cerca de 40 megawatts através da barragem hidrelétrica da Matala e centrais térmicas do Lupango, João Batista Borges, ministro de Energia e Águas, antevê ganhos com o novo projeto.
Com essa capacidade, nós vamos poder atender às necessidades do Lupango e, muito provavelmente, também do Namib. Também, muito importante, nós vamos trazer para esta região capacidade energética para desenvolver projetos locais que são importantes.
O governador da Huila, Nuno Mahapi, admite a urgência de mais energia para a região.
Dos 14 municípios da província da Huila, sou o município de Alvo, o município de Ampata, o município da Xubia, Matala e Pungo, são os que estão interligados no sistema normal de energia.
Para Francisco Chocolate, da AIA, a concretizar seu projeto.
Para a indústria local, pode representar um efeito bola de neve assente na redução dos custos de produção e consequente aumento dos lucros.
97 milhões de dólares é o valor global do projeto energético, previsto para ser concluído em abril de 2024. Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
Voz da América a transmitir em português para a África. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o engenheiro Marco Romero. Ele é engenheiro aeroespacial. É membro da Organização Ambiental Angolana OCHIVA. Vai discutir connosco as alterações climáticas e os efeitos em África. E se os ouvintes quiserem mandar perguntas ou comentários, podem fazê-lo para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Costuma dizer-se entre os historiadores que quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. E daí, portanto, a importância de se conhecer a história. Mas que história? O Muniz Francisco traz-nos o debate.
Professor Afonso dos Santos criticou o atual programa de ensino por conter conteúdos e temas virados para a história ocidental. O docente entende que para resgatar a história dos povos africanos e de Angola, em particular, é necessário que sejam incorporados nos programas escolares temas e conteúdos que envolvem a história de África, sobretudo de Angola.
Nos programas escolares, aprende-se mais a história ocidental do que a nossa própria história. Temos mais conteúdos que falam sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Falam mais do imperialismo, pouco se falar da África. Então o problema não está nos jovens, está nos programas do próprio Ministério da Educação. Se precisamos resgatar a nossa história, é preciso que nos programas sejam incorporados conteúdos ou temas que envolvem a história de África e sobretudo da Angola. Podemos falar muito da civilização egípcia, podemos falar do 4 de abril, 11 de novembro, podemos falar dos grandes heróis africanos e se não também angolanos. Vamos falar de Nzingambande e outros que lutaram para a independência e que fizeram grandes coisas para o continente africano.
Por sua vez, o investigador e docente universitário Mbala Lusuntos Vita, apesar de criticar a qualidade do programa de ensino de história de Angola, mostrou-se disponível a contribuir na elaboração dos temas no programa de ensino de história.
Em geral, a escola Angola não recebe o aluno, mais tarde o estudante, de entender as realidades locais para resolver esses problemas. O facto mesmo de não ter história da Angola significa um problema. Formamos um quadro internacionalista que não entende nada de realidades locais. Estamos disponíveis. Já fazemos esse trabalho em todos os sítios. Existam. Mas o dia que a Angola vai, o poder angolano vai decidir de angolanizar o programa de história Angola, somos ali. Somos formados por isso.
Entretanto, o chefe do Departamento do Ensino e a Educação do Gabinete Provincial da Educação no IJA, Tavares Mohongo, justificou.
E não pode ser alterado por qualquer cidadão. A nossa lei de básica estabelece que o nosso currículo nacional contém 80% de conteúdos transversais e 20% de conteúdos locais, neste caso Angola, ou então, se quisermos falar mais extensivo, de África. Como sabe, estamos a falar de 80% de conteúdos transversais, por quê? Porque um mais um deve ser dois em todo o mundo. E a ciência não é só ciência em Angola, deve ser ciência em qualquer parte do mundo. Daí que todos os referenciais normativos que regem a educação em qualquer parte do mundo tendem a privilegiar os conteúdos transversais do que os conteúdos locais. Versado.
Mohongo lançou um desafio aos investigadores, académicos e outros atores sociais para elaborarem propostas por escritos e remeterem no Gabinete Provincial da Educação, que por sua vez vai encaminhar para o Ministério da Educação em Luanda. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
A página desportiva, vamos hoje começar por falar do Mundial de Futebol. Está prestes a começar, começa no domingo. E hoje um dos clubes africanos que vai estar nesse Mundial, o Ghana, bateu a Suíça num jogo de preparação. 2-0 com dois golos na segunda parte. Suíça está no grupo G com o Brasil, Sérvia e outra equipa africana, os Camarões. O Ghana, esse, está no grupo H com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Portugal joga hoje com a Nigéria, que não se qualificou. Todas as atenções viradas para Cristiano Ronaldo, que não vai jogar. Está com problemas de barriga, gastroenterite. Isto, claro, está, levantou especulações sobre o que se passa com CR7, que também não jogou os últimos jogos com Manchester United. O treinador da seleção de Portugal é Fernando Santos, pôs de parte teorias de conspiração.
Se fosse um jogador qualquer, não punhamos essa questão. Dizíamos que ele, na realidade, estava com gastroenterite, é verdade, porque é verdade. E que com um jogador com gastroenterite tem dificuldade em treinar. Com Cristiano Ronaldo tudo pode ser já mais duvidoso, já pode ser assim mais complicado.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, que falou também sobre as consequências dentro da seleção das controvérsias em redor de CR7, devido à entrevista que deu uma televisão britânica em que acusou a direção do Manchester United e o treinador de não respeitar. Nessa entrevista, Ronaldo disse também, soube-se hoje, que os jogadores mais jovens não têm o que disse ser a fome da geração dele.
A nós não nos afeta nada, isso é que é importante. Ele não trouxe isso aqui para dentro da seleção. A seleção não é vulnerável a estas questões. Ele está completamente focado. É uma questão entre ele, o clube, e que não afeta rigorosamente nada.
Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, que hoje joga com a Nigéria, jogo de preparação para o Mundial. O treinador da seleção da Nigéria é outro português, é José Peseiro.
Temos qualidade de jogadores que jogam nas melhores ligas da Europa, uma seleção que é das melhores da África. Esperemos dar uma boa resposta, poder jogar bem e ganhar e poder contribuir para que Portugal possa tirar também proveito deste jogo.
Era José Peseiro, treinador da seleção da Nigéria. Ontem, a Argentina, um dos eternos favoritos do Mundial, esteve em ação em jogo de preparação, jogou contra os Emirados Árabes Unidos e deu o que se esperava. Que basada! 5 batatas na capoeira sem resposta. Lionel Messi marcou um deles. E já agora uma notícia interessante. A equipa no Mundial de mais valor é a Inglaterra. Os jogadores estão avaliados na sua totalidade no mercado de transferências em 1.500 milhões de dólares. O Brasil, os seus jogadores valem no mercado de transferência um pouco menos, 1.450 milhões de dólares. O jogador mais valioso é a surpresa. É Jude Bellingham, de Inglaterra, joga no Borussia Dortmund. Está avaliado em 202 milhões de euros. O Senegal, a equipa africana no Mundial que mais vale, com os seus jogadores avaliados em 315 milhões de euros. E Sadio Mané parece que não vai jogar nos primeiros jogos. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Aqui na capital americana, neste momento, 12 horas 29 minutos. Estamos quase a terminar esta primeira meia hora. Vem aí a Ana Guedes com mais reportagens dos nossos correspondentes nos diversos países dos Palopes e mais, claro está. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Viver.
São 12h30 aqui em Washington, D.C. e esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 17 de novembro, ao microfone Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica está Andrew Ridges. Aprovado novo acordo para a exportação de cereais da Ucrânia, enquanto a Rússia lança outra nova onda de mísseis contra alvos ucranianos. Este é um dos principais títulos de hoje. Os outros são rebeldes do M23, avançam na República Democrática do Congo. Em Moçambique, mais de 800 mulheres denunciaram crimes sexuais e uniões prematuras. Em tribunais na província de Manica, professores fazem greve parcial. E em Cabo Verde, nova legislação introduz licença de paternidade. Transmitimos em onda curta e onda média, também em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em FM estamos em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet encontra-nos em voaportugues.com, onde pode ouvir esta emissão. Estamos também, não esqueça, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Encontra-nos com Voa Português. E se quiser comunicar connosco através do WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Mas primeiro vamos então às notícias internacionais com o João Santa Rita.
Há um novo acordo para a exportação de cereais da Ucrânia enquanto a Rússia prossegue bombardeamentos a infraestruturas de energia desse país. Funcionários ucranianos e da Turquia disseram hoje que um acordo que permite a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro continuará por mais 4 meses nos seus atuais termos. A prorrogação foi obtida antes da expiração potencial do acordo original que a Turquia e as Nações Unidas negociaram em julho para permitir a retomada dos carregamentos de cereais que tinham sido interrompidos pela invasão russa da Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, congratulou-se com a prorrogação, disse que a ONU está empenhada em remover os obstáculos relativos a um acordo ligado à exportação de alimentos e fertilizantes da Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse num tweet, anunciando a extensão, que a Ucrânia, Guterres e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan tomaram uma decisão-chave na luta global contra a crise alimentar. A iniciativa dos cereais do Mar Negro facilitou a exportação de 11 milhões de toneladas métricas de cereais ucranianos, 2/3 dos quais foram para países em desenvolvimento. Entidades oficiais ucranianas disseram, entretanto, que mísseis russos atingiram vários alvos através do país, incluindo complexos de gás. Na Holanda, um tribunal condenou hoje à prisão perpétua 2 cidadãos russos e um líder separatista da Ucrânia pelo derrubo de um avião de passageiros das linhas aéreas da Malásia em 2014, que resultou na morte de 198 passageiros e tripulação. Os antigos agentes dos serviços de inteligência russos, Igor Girkin e Sergei Dubinsky, e o líder separatista ucraniano Leonid Karchenko, foram considerados culpados de terem organizado o transporte para a Ucrânia do sistema de mísseis russos Buk, usado para abater o avião civil. Na altura, o local era cenário de combates entre forças ucranianas e os separatistas apoiados pela Rússia. Todos os condenados não estiveram presentes por estarem fugidos na Rússia. Um quarto suspeito, também russo e também fugido, Oleg Pulatov, foi absolvido. O grupo rebelde M23, no leste da República Democrática do Congo, entrou em território novo, disseram as autoridades, isto após um bloco regional ter lançado um apelo à deportação das armas e também ameaçando intervir no conflito. Um grupo composto na sua maioria de tutsis congoleses, o M23, varreu a província do norte do Kivu, provocando uma crise humanitária e um confronto entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, que Kinshasa acusa de apoiar os rebeldes. Nas últimas semanas, o M23 tem vindo a aproximar-se de Goma, um importante centro comercial de 1 milhão de pessoas na fronteira com o Ruanda. Combatentes do M23 e tropas congolesas confrontaram-se esta semana em Kibumba, apenas a 20 quilómetros ao norte de Goma. Uma fonte de segurança, que se recusou a ser identificada, disse que o M23 controlava agora a povoação. Na quarta-feira, o chefe da recém-criada Força Militar da Comunidade da África Oriental, no leste do Congo, Jeff Niaga, disse que os rebeldes devem prosseguir negociações e desarmarem-se. Niaga prometeu também que a Força da Comunidade da África Oriental irá proteger Goma. O Parlamento da África do Sul disse hoje que vai discutir no próximo mês as conclusões de um painel especial encarregado de estabelecer se o presidente Cyril Ramaphosa deveria enfrentar uma impugnação por alegadamente encobrir um crime. Uma equipa de 3 pessoas, nomeada em setembro para determinar se Ramaphosa tem que responder, deveria apresentar as suas conclusões hoje. Mas o Parlamento disse que os investigadores tinham pedido mais tempo, devido à complexidade e novidades do caso, bem como à quantidade de trabalho envolvido. O relatório será agora entregue no próximo dia 30. Os legisladores irão examiná-lo numa sessão a 6 de dezembro. A data é apenas 10 dias antes de Ramaphosa enfrentar uma eleição para a liderança do partido no poder, o Congresso Nacional Africano, o ANC. O escândalo incluiu em junho, depois do antigo chefe da Espionagem Nacional da África do Sul ter apresentado uma queixa à polícia alegando que em 2020 Ramaphosa tinha ocultado um roubo de vários milhões na sua quinta no norte do país. A controvérsia corre o risco de descarrilar a candidatura de Ramaphosa a um segundo mandato como presidente do ANC, um cargo que, como chefe do partido no poder, também o consagra como presidente da nação. Uma coligação de grupos de direitos humanos e advogados do Uganda iniciaram uma ação em tribunal contra uma controversa lei da internet que, segundo dizem, visa cortar a liberdade de expressão e perseguir oponentes do governo. A lei, promulgada o mês passado pelo presidente Yoweri Museveni, foi criada pela Amnistia Internacional, que pediu a anulação.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos aqui às histórias. Começamos com Moçambique, onde docentes ligados ao autoproclamado Movimento Professores Unidos estão desde ontem em greve parcial em reivindicação por melhor enquadramento salarial na nova tabela de remunerações no aparelho do Estado. Entretanto, o Ministério da Educação diz que a paralisação não tem impacto e que os exames decorrem normalmente. William Apote tem as duas versões desde Maputo.
Desavindas com a ONP, o seu movimento sindical, ao qual acusam de ineficácia, professores ligados a um autoproclamado movimento Professores Unidos, composto por um número não especificado de profissionais da docência, decidiu ir à greve para se fazer ouvir ao governo.
Não fomos respondidos sobre a nossa carta, que nos inquieta sobre o enquadramento, sobre os subsídios e todos os outros itens que lá vêm, e todos nós decidimos, por consenso, paralisarmos as atividades.
Reivindicam melhor enquadramento na tabela de remunerações da função pública e dizem que vão até as últimas consequências para ver a reivindicação satisfeita.
O professor decidiu que, de hoje em diante, haverá o congelamento do aproveitamento pedagógico do terceiro trimestre até que haja uma resposta aplausiva em torno dessas incongruências.
A greve acontece numa altura em que decorrem os exames finais da 6ª e 7ª classes, ao mesmo tempo que as outras classes estão na fase de preparação. O Ministério da Educação minimiza a greve. Feliciano Malamp é o porta-voz.
Estão a corrigir os exames realizados, que é para produzir as pautas e os resultados dos alunos.
Com mais ou menos impactos nos exames finais, o fato é que ao nível dos pais e encarregados de educação, pairam receios que os alunos possam vir a ser os mais prejudicados nesta guerra. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E continuamos em Moçambique, onde um total de 842 processos-crimes relacionados à mulher foram instaurados contra homens em tribunais da província moçambicana de Manica entre janeiro e outubro deste ano. Isto após as vítimas terem denunciado às autoridades violação sexual e uniões prematuras. O procurador adverte que muitos lares nas comunidades do interior estão a ser formados por adolescentes. André Batista.
As mulheres moveram 450 processos-crime por uniões prematuras e 392 processos-crimes por violência, incluindo sexual, contra a mulher, rapariga e crianças em vários distritos da província de Manica. As vítimas dos abusos são assistidas pelo programa Viva Mais, uma iniciativa com uma componente legal virada sobretudo para os direitos humanos da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, uma organização não-governamental moçambicana presidida pela ativista Graça Machel. O diretor do programa da FDC, Admir Xerinda, ao revelar os dados, considerou-os preocupantes, realçando que os crimes relacionados à mulher têm um passado intenso na província de Manica, onde muitas mulheres são sujeitas à violência e agressões por questões culturais.
Nós sabemos que a província de Manica é uma província em que a questão relacionada com os casos de violência, de agressões físicas, os números são bastante preocupantes. Não basta só notificar os casos. Temos a preocupação de ver os prevaricadores exemplarmente punidos.
O também ativista social falava no intercâmbio sobre boas práticas e experiência na componente de direitos humanos e HIV, que juntou de 16 a 17 de novembro a organização, os órgãos da Administração de Justiça e o Governo de Manica. Entretanto, o Procurador-Chefe Provincial de Manica, Jorge Stefan, observou que as uniões prematuras em Manica não só estão a envolver homens adultos, mas muitos lares nas comunidades do interior estão a ser formados por adolescentes.
Que a união prematura não é cometida só entre um adulto e uma criança. Nas nossas comunidades também encontramos entre crianças que já vivem em uniões prematuras. Sendo essas crianças inimputáveis, a lei acolhe. Devem ser chamadas em sede de prevenção criminal.
Por sua vez, Berta Tifani, da Associação Moçambicana de Juízes em Manica, entende que a violação dos direitos humanos das populações-chave, que inclui violência e uniões prematuras, inibe as mulheres e raparigas de desfrutar de seus direitos.
Muitas das vezes, os seus agressores convivem com essas vítimas. É a própria família que tem a missão de protegê-la, mas antes viola seus direitos, o que as torna vulneráveis. É deste modo que,
através do programa FIFA Mais, iniciado em 2021, a FDC pretende massificar a consciência sobre direitos humanos a 1,8 milhão de mulheres e raparigas em 96 distritos do país até 2023. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Vamos até à Guiné-Bissau, onde o Presidente ouviu até o início da tarde os partidos com representação parlamentar, a Comissão Nacional de Eleições e o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, antes de anunciar uma nova data para as eleições antecipadas. Depois de ter dissolvido o Parlamento em maio, Embalou marcou eleições para 18 de dezembro, mas há pouco mais de um mês, o governo reconheceu que não tinha condições para realizar a votação, tendo juntamente com os partidos políticos defendido o adiamento para 23 de abril do próximo ano. Entretanto, na semana passada, o ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, admitiu que a eleição será de uma data posterior a 13 de maio de 2023. O presidente, contudo, não indicou quando fará o anúncio, Lassana Kassamá. E esta era uma informação que nos foi dada pelo nosso correspondente Lassana. Vamos até Angola, onde está previsto para este sábado uma manifestação em Luanda para protestar contra a contínua detenção de dois ativistas cívicos. Trata-se de Tanice Neutro e Luther Campos, presos desde janeiro. Tanice Neutro já foi julgado e o tribunal decidiu pela sua libertação, com pena suspensa e pagamento de multa, mas continua preso porque está condicionado a pedir desculpa pública ao Presidente da República. Os especialistas divergem quanto a este assunto.
A marcha terá lugar no próximo sábado, 19 de novembro, onde 5 associações, entre elas o Movimento Revolucionário e o MEIA, promovem para exigir a libertação imediata dos dois presos.
Nós vamos nos concentrar na BCA, sairemos até o largo 1º de maio. Então, logo chegarmos ao 1º de maio, vamos ler o manifesto. Será uma marcha pacífica, ordeira também. Os trâmites todos foram seguidos. Demos a entrada ao governo provincial a dar a conhecer a marcha.
Pedro de Souza é o porta-voz das associações promotoras da marcha. A situação carcerária dos dois é distinta.
Um já foi julgado com a pena suspensa, mas continua preso porque rejeitou fazer pedido de desculpa ao público, ao Presidente da República, mas ele não quer fazer e continua detido. O Luther King continua detido sem ser julgado. A audiência do julgamento foi marcada para o dia 14 passado e não aconteceu porque os magistrados não estão de greve.
Mas afinal, pode ou não o juiz condicionar a libertação de um preso a uma retratação pública? Os especialistas ouvidos pela Voz da América divergem quanto a isso. O jurista Manuel Cangundo diz que sim.
Na circunstância de ofender os direitos de personalidade da pessoa, nós temos que ser obrigados, sim, a se retratar. E uma das formas de condenação que o direito prevê, primeiros tribunais, exatamente é uma retratação pública. Significa pedir desculpas à pessoa que nós ofendemos.
Já Pedro Capracata, outro jurista, diz que não.
Ninguém mesmo pode ser oigido a pedir desculpas. Este ato deve emergir no interior da pessoa. Se o juiz está a obrigar a pessoa a pedir desculpas, isso é contraproducente e não pode condicionar a liberdade da pessoa com pedir desculpa.
Tanais Neutro e Luther Campos foram presos há cerca de um ano em suas casas depois da realização de atos de protesto no Benfica, em Luanda, que culminou com a queima de uma viatura e a vandalização de uma sede do MPLA naquela região. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o nosso convidado é Marco Romero. Ele é membro da OCHIVA, uma organização angolana de defesa da biodiversidade e também de ajustamento às mudanças climáticas. Portanto, amanhã vamos ter aqui mudanças climáticas e vamos aproveitar também para falar sobre o COP27 que continua a decorrer em Sharm el-Sheikh, no Egito. Mas nós aqui na Voz da América vamos agora falar é de Cabo Verde, isto porque a proposta de nova lei de bases do emprego público, que foi discutida e aprovada na especialidade durante uma sessão da primeira comissão especializada do Parlamento Cabo-Verdiano, propõe o aumento da licença de maternidade de 60 para 90 dias e introduz a licença parental para acompanhar o nascimento do filho. A lei, que ainda não foi aprovada no plenário, mas tem os votos assegurados das bancadas, está a ser bem recebida pelos cabo-verdianos, conforme nos conta o Eugênio Teixeira.
O diploma que estabelece os princípios e as bases em como o exercício da função pública deve assentar precisava ser renovado, tendo em conta, segundo a ministra da Modernização do Estado, que a primeira lei de bases da função pública data de 2009 e apresenta um conjunto de normas que já não faz sentido, enquanto outras já foram declaradas inconstitucionais. Edna Oliveira fala da necessidade de haver estabilidade no emprego, pelo que afirma que a nova lei vem dar resposta a um conjunto de questões. Desde logo, destaca o aumento da licença da maternidade e a introdução da licença parental, já que, conforme a governante, o pai também tem responsabilidade e deve ser parte integrante nos primeiros tempos do nascimento do filho.
Estamos a introduzir, efetivamente, um direito a uma licença porque é necessário, cada vez mais, em nome da estabilidade familiar, e os homens têm que ter consciência que o fato de um casal ter um filho não é apenas a responsabilidade da mãe, da mulher, é a responsabilidade também do pai. E nessa perspectiva introduzimos esta alteração.
Para a enfermeira Celestina Martins, a medida é positiva e já devia ter sido tomada há muito tempo.
Para as mães, deixar as crianças logo nos primeiros 60 dias para ir trabalhar e conciliar isso entre aleitamento materno exclusivo e o trabalho. Mas já aumentando para 90 dias, já é um ganho. Mas eu espero que essa lei venha sendo revisada posteriormente e acrescentando realmente pelo menos até 4 meses.
Igualmente, a professora Anissa Martins classifica a medida como muito positiva.
60 dias é muito pouco, porque é o momento que a mãe acha que vai conseguir descansar um bocadinho e começa logo a trabalhar. Depois conciliar a amamentação fica muito difícil, principalmente se a mãe trabalha fora do concelho de residência, como foi o meu caso.
Numa altura em que as autoridades intensificam ações para que haja maior responsabilidade dos homens em relação ao registro e educação dos filhos, o sociólogo Henrique Varala afirma que vem em boa hora a introdução da licença para que o pai possa acompanhar os primeiros passos após o nascimento do filho.
E tendo esse acompanhamento por mais tempo, nos primeiros momentos da vida da criança,
vai ser fundamental no desenvolvimento afetivo. Também uma forma de responsabilização paternal.
Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Senadores dos Estados Unidos deram um passo fundamental para proteger os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e interraciais. Ao votarem a lei do respeito pelo casamento, com 62 votos a favor, 37 contra. 12 republicanos juntaram-se aos democratas num raro momento de aproximação num cenário tão dividido. E agora a lei serve para a promulgação do presidente Joe Biden. Álvaro.
A legislação revoga a Lei de Defesa do Casamento de 1996, que define o casamento entre um homem e uma mulher sob lei federal. Também exige que os Estados reconheçam os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e interraciais realizados noutros Estados, mas não impede que os Estados aprovam leis que proíbam esses casamentos. Esta legislação une os americanos, diz a senadora democrata Tammy Baldwin, uma das promotoras da lei e a primeira mulher abertamente lésbica eleita para o Senado na quarta-feira. Ela acrescentou que com a lei do respeito ao casamento pode-se aliviar o medo que milhões de casais do mesmo sexo e interraciais têm de que suas liberdades e direitos possam ser retirados, aprovando assim este projeto de lei. O Tribunal Supremo dos Estados Unidos legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo a nível federal na decisão Obergefell versus Hodges, em 2015. Mas a decisão Dobbs versus Jackson do Tribunal em junho, anulando o direito ao aborto a nível federal, levantou preocupações sobre as proteções federais para outros direitos. O juiz do Supremo, Clarence Thomas, escreveu que o Tribunal deveria reconsiderar outras decisões baseadas no direito à privacidade como garantias para o direito de casar ou o direito de usar o controle de natalidade, argumentando que a Constituição dos Estados Unidos não garante esses direitos. O senador republicano Marco Rubio, que foi reeleito na semana passada, disse à rede CNN no início deste ano que o projeto era uma estúpida perda de tempo. O Liberty Council, uma organização sem fins lucrativos que promove a liberdade religiosa, disse em comunicado ontem que a lei do respeito ao casamento é inconstitucional e não oferece nenhuma proteção para indivíduos ou organizações religiosas, e as emendas subsequentes ao projeto de lei excluem uma grande percentagem de organizações religiosas legalmente protegidas. Em resposta, a senadora republicana Susan Collins, outra copromotora da lei, disse no plenário do Senado na quarta-feira que as preocupações com liberdade religiosa eram um argumento falso. Esta legislação deixa claro na lei federal que organizações religiosas sem fins lucrativos e instituições educacionais religiosas não podem ser obrigadas a participar ou apoiar a solicitação ou celebração de casamentos que sejam contrários às suas crenças religiosas, concluiu. Uma pesquisa Gallup, realizada em maio deste ano, concluiu que 71% dos americanos apoiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Há quase duas décadas que o governo chinês tem vindo a exercer o seu poder alegadamente persuasor através dos institutos de Confúcio em universidades de todo o mundo. Embora as universidades nos Estados Unidos e em outros países ocidentais tenham vindo a fechar estes institutos nos últimos anos, a tendência inverte-se nas universidades africanas, onde mais institutos de Confúcio estão a abrir as suas portas, como, por exemplo, na África do Sul. Mara La Salete.
Tai Chi, uma antiga arte marcial, inaugura o mais recente Instituto Confúcios da cidade do Cabo. Este instituto, patrocinado pelo governo chinês, é o mais recente a abrir em África, onde estão a funcionar cerca de 60 institutos Confúcio. Os estudantes podem aprender o mandarim e a cultura chinesa. Este instituto também oferece aulas de medicina tradicional chinesa. A oportunidade de viajar para o estrangeiro entusiasma a estudante Jaden Bitterbus, de 20 anos, que estudou mandarim na escola secundária.
Se eu tivesse realmente a oportunidade de estudar na China, aproveitaria.
Este Instituto Confúcio na Universidade do Cabo Ocidental é o sexto a abrir na África do Sul e é um dos mais de 500 em todo o mundo. Embora o número destes institutos esteja a aumentar em África, o contrário tem acontecido nos Estados Unidos e noutros países ocidentais. Os Estados Unidos e alguns académicos dizem que os institutos interferem com a liberdade de expressão, onde alguns professores podem até autocensurar em tópicos críticos da China. Tobus Van Staden é do projeto China Global South, na África do Sul.
Se uma universidade, por exemplo, convida um representante tibetano, então eles podem ser pressionados pela embaixada chinesa e agora também podem ser pressionados pelo Instituto Confúcios.
Nos últimos anos, mais de 100 destes centros fecharam nos Estados Unidos da América. A Suécia e a Finlândia também fecharam as portas dos seus centros. E no início deste mês, o primeiro-ministro britânico prometeu fechar dezenas de institutos Confúcio no Reino Unido. Os governos ocidentais veem os institutos Confúcio como máquinas de propaganda da ideologia do líder chinês Xi Jinping e do Partido Comunista, que fornecem a perspectiva de Pequim sobre a forma como o seu governo funciona.
Sabe como funcionam os sistemas políticos? Como funciona a política entre a China e outros países? E porque estamos na era Xi Jinping, estes tendem a ser altamente versados pelo pensamento de Xi Jinping e por uma espécie de pontos de vista oficiais dentro do governo chinês. Até que ponto se vê que com a propaganda maligna depende do contexto local.
A minha resposta é muito simples. Todas as universidades, quase todas, são patrocinadas pelo governo chinês. Por isso, se não quiser fazer nada com o governo chinês, então não pode colaborar com as universidades na China.
Este era Liren Zheng, diretor adjunto do Instituto Confúcio. Pequim tem ganho influência crescente na África do Sul ao longo dos anos. A China é o maior parceiro comercial do país. O diretor de Relações Internacionais da Universidade do Cabo Ocidental, Umesh Bawa, diz ter sido avisado por alguns parceiros ocidentais que os institutos Confúcio poderiam ser um cavalo de Troia, mas diz que não está preocupado.
Somos muito claros quanto às parcerias que fazemos e, como tudo o resto, somos cautelosos. Não fazemos parcerias com pessoas que não partilham os nossos valores.
Zheng diz que o currículo deste Instituto Confúcio é fortemente escrutinado pelos professores locais sul-africanos.
Na página desportiva, vamos hoje começar por falar do Mundial de Futebol. Está prestes a começar, começa no domingo. E hoje, um dos clubes africanos que vai estar nesse Mundial, o Ghana, bateu a Suíça num jogo de preparação. 2-0, com dois golos na segunda parte. Suíça está no grupo G com o Brasil, Sérvia e outra equipa africana, os Camarões. O Ghana, esse, está no grupo H com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Portugal joga hoje com a Nigéria, que não se qualificou. Todas as atenções viradas para Cristiano Ronaldo, que não vai jogar. Está com problemas de barriga, gastroenterite. Isto, claro, está levantou especulações sobre o que se passa com CR7, que também não jogou os últimos jogos com Manchester United. O treinador da seleção de Portugal é Fernando Santos, pôs de parte teorias de conspiração.
Se fosse um jogador qualquer, não punhamos essa questão. Dizíamos que ele, na realidade, estava com uma gastroenterite, é verdade, e porque é verdade. E que com um jogador com gastroenterite tem dificuldade em treinar. Com Cristiano Ronaldo tudo pode ser já mais duvidoso, já pode ser assim mais complicado.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, que falou também sobre as consequências dentro da seleção das controvérsias em redor de CR7, devido à entrevista que deu uma televisão britânica em que acusou a direção do Manchester United e o treinador de não respeitar. Nessa entrevista, Ronaldo disse também, soube-se hoje, que os jogadores mais jovens não têm o que disse ser a fome da geração dele.
A nós não nos afeta nada, isso é que é importante. Ele não trouxe isso aqui para dentro da seleção. A seleção não é vulnerável a estas questões. Ele está completamente focado. É uma questão entre ele, o clube, e que não afeta rigorosamente nada.
Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, que hoje joga com a Nigéria, jogo de preparação para o Mundial. O treinador da seleção da Nigéria é outro português, é José Peseiro.
Temos qualidade de jogadores, que jogam nas melhores ligas da Europa. Uma seleção que é das melhores da África, esperemos dar uma boa resposta, poder jogar bem e ganhar e poder contribuir para que Portugal possa tirar também a proveito deste jogo.
Era José Peseiro, treinador da seleção da Nigéria. Ontem, a Argentina, um dos eternos favoritos do Mundial, esteve em ação em jogo de preparação, jogou contra os Emirados Árabes Unidos e deu o que se esperava, Que basada! 5 batatas na capoeira sem resposta. Lionel Messi marcou um deles. E já agora uma notícia interessante. A equipa no Mundial de mais valor é a Inglaterra. Os jogadores estão avaliados na sua totalidade no mercado de transferências em 1.500 milhões de dólares. O Brasil, os seus jogadores valem no mercado de transferência um pouco menos, 1.450 milhões de dólares. O jogador mais valioso é a surpresa. É Jude Bellingham, de Inglaterra, joga no Borussia Dortmund. Está avaliado em 202 milhões de euros. O Senegal, a equipa africana no Mundial que mais vale, com os seus jogadores avaliados em 315 milhões de euros. E Sadio Mané parece que não vai jogar nos primeiros jogos.
É 1 PM aqui em Washington, esta é a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina em português, quinta-feira, 17 de novembro de 2022, convosco Ana Guedes, a produção é do Leo Sailo. Transmitimos em onda curta para todo o mundo, ainda FM, através das rádios parceiras em Moçambique, a ver Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Não se esqueça, a Voz da América em português está também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube. Pode encontrar-nos através de Voa Português. E para contactos com a Voz da América, para enviar sugestões, pode fazê-lo através do nosso número, mais 1202-251-9466. Alguns dos títulos da emissão de hoje: aprovado novo acordo para a exportação de cereais da Ucrânia, enquanto a Rússia lança outra onda de mísseis contra alvos ucranianos. Rebeldes do M23 avançam no terreno na República Democrática do Congo e em Moçambique. Professores fazem greve parcial. Na Guiné-Bissau, o presidente ausculta partidos antes de marcar nova data para as eleições antecipadas. Quinta-feira, na Voz da América, é dia de falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Hoje o tema será sobre distúrbios intestinais, mas isto será mais à frente. Vamos começar pela Guiné-Bissau, onde o presidente ouviu até o início da tarde os partidos com representação parlamentar, a Comissão Nacional de Eleições e o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, antes de anunciar a nova data das eleições. Depois de ter dissolvido o Parlamento, em maio, embalou, marcou eleições para 18 de dezembro, mas há pouco mais de um mês, o governo reconheceu que não tinha condições para realizar a votação, tendo juntamente com os partidos políticos defendido o adiamento para 23 de abril. Entretanto, na semana passada, o ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, admitiu que a eleição será numa data posterior a 13 de maio de 2023. O presidente, contudo, ainda não indicou quando fará o anúncio dessa nova data. Em Moçambique, docentes ligados ao autoproclamado Movimento Professores Unidos estão desde ontem em greve parcial, em reivindicação por melhor enquadramento salarial na nova tabela de remunerações no aparelho de Estado, o famoso TCU. Entretanto, o Ministério da Educação diz que a paralisação não tem impacto e que os exames estão a decorrer normalmente. Desde Maputo, William Apote dá-nos as duas versões desta história.
Desavindas com a ONP, o seu movimento sindical, ao qual acusam de ineficácia, professores ligados a um autoproclamado Movimento Professores Unidos, composto por um número não especificado de profissionais da docência, decidiu ir à greve para se fazer ouvir ao governo.
Não fomos respondidos sobre a nossa carta, que nos inquieta sobre o enquadramento, sobre os subsídios e todos os outros itens que lá vêm, e todos nós decidimos, por consenso, paralisarmos as atividades.
Reivindicam melhor enquadramento na tabela de remunerações da função pública e dizem que vão até as últimas consequências para ver a reivindicação satisfeita.
O professor decidiu que, de hoje em diante, haverá o congelamento do aproveitamento pedagógico do terceiro trimestre
até que haja uma resposta aplausiva em torno dessas incongruências.
A greve acontece numa altura em que decorrem os exames finais da 6ª e 7ª classes, ao mesmo tempo que as outras classes estão na fase de preparação. O Ministério da Educação minimiza a greve. Feliciano Malamp é o porta-voz.
Estão a corrigir os exames realizados, que é para produzir as pautas e os resultados dos alunos.
Com mais ou menos impactos nos exames finais, o fato é que ao nível dos pais encarregados de educação, pairam receios que os alunos possam vir a ser os mais prejudicados nesta guerra. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E vamos agora falar de Cabo Verde, onde a proposta da nova lei de bases do emprego público foi discutida e aprovada na especialidade pelo Parlamento Cabo-Verdiano, aliás, pela primeira comissão especializada do Parlamento Cabo-Verdiano, onde foi proposto o aumento da licença maternidade de 60 para 90 dias e introduzida a licença parental para acompanhar o nascimento de um filho. A legislação, que ainda não foi promulgada, está a ser recebida, bem recebida, aliás, pelos cabo-verdianos, como nos conta Eugênio Teixeira.
O diploma que estabelece os princípios e as bases em como o exercício da função pública deve assentar precisava ser renovado, tendo em conta, segundo a Ministra da Modernização do Estado, que a primeira lei de bases da função pública data de 2009 e apresenta um conjunto de normas que já não faz sentido, enquanto outras já foram declaradas inconstitucionais. Edna Oliveira fala da necessidade de haver estabilidade no emprego, pelo que afirma que a nova lei vem dar resposta a um conjunto de questões. Desde logo, destaca o aumento da licença da maternidade e a introdução da licença parental, já que, conforme a governante, o pai também tem responsabilidade e deve ser parte integrante nos primeiros tempos do nascimento do filho.
Estamos a introduzir, efetivamente, um direito a uma licença porque é necessário, cada vez mais, em nome da estabilidade familiar, e os homens têm que ter consciência que o fato de um casal ter um filho não é apenas a responsabilidade da mãe, da mulher, é a responsabilidade também do pai. E nessa perspectiva introduzimos esta alteração.
Para a enfermeira Celestina Martins, a medida é positiva e já devia ter sido tomada há muito tempo.
Para as mães deixar as crianças logo nos primeiros 60 dias para ir trabalhar e conciliar isso entre aleitamento materno exclusivo e o trabalho. Mas já aumentando para 90 dias, já é um ganho. Mas eu espero que essa lei venha sendo revisada posteriormente e acrescentando realmente pelo menos até 4 meses.
Igualmente, a professora Anissa Martins classifica a medida como muito positiva.
70 dias é muito pouco, porque é o momento que a mãe acha que vai conseguir descansar um bocadinho e começa logo a trabalhar. Depois conciliar a amamentação fica muito difícil, principalmente se a mãe trabalha fora do concelho de residência, como foi o meu caso.
Numa altura em que as autoridades intensificam ações para que haja maior responsabilidade dos homens em relação ao registro e educação dos filhos, o sociólogo Henrique Varala afirma que vem em boa hora a introdução da licença para que o pai possa acompanhar os primeiros passos após o nascimento do filho.
E tendo esse acompanhamento por mais tempo nos primeiros momentos da vida da criança, vai ser fundamental no desenvolvimento afetivo, também uma forma de responsabilização paternal.
Cidade Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã vamos ter como convidado Marco Romero. Ele é da Associação Angolana Otiva. Vamos aproveitar para falar sobre mudanças climáticas e o impacto também, não só no planeta, como na vida das pessoas. E isto também a propósito da Cimeira do Clima das Nações Unidas, que decorre em Sharm el-Sheikh, no Egito. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem de saúde. E os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar sobre distúrbios gastrointestinais. E um que me ocorre logo, doutora, é o refluxo. Mas eu vou deixar para a doutora para explicar o que são distúrbios gastrointestinais e quais são os mais, por assim, populares ou vulgares distúrbios.
Olha, Ana, os distúrbios gastrointestinais são, de facto, um problema bastante comum na sociedade. E o que são estes distúrbios gastrointestinais? Nós chamamos de distúrbios ou doenças gastrointestinais as doenças do sistema digestivo. Estamos a falar, portanto, do esôfago, do intestino grosso, do intestino delgado, do estômago, do cólon, do reto e do ânus. Portanto, todos estes são órgãos que compõem o sistema digestivo. E o que quer dizer que os distúrbios nesse sistema é que são considerados distúrbios gastrointestinais. E eles podem ser de simples até os mais graves. Por isso é muito importante nós conhecermos os tipos mais comuns e os sintomas que apresentam, que é para podermos tratar corretamente e identificar os casos que exigem um acompanhamento médico.
E quais são os distúrbios gastrointestinais mais vulgares que se ouvem, em que as pessoas se queixam mais?
Bem, os distúrbios gastrointestinais mais comuns ou doenças gastrointestinais mais comuns são de facto coisas ou situações que nós conhecemos e que lidamos com elas no dia a dia. Bom, um dos mais frequentes, eu vou falar hoje dos 6 mais frequentes, e um dos mais frequentes é a prisão de ventre. Uhum. Que todos nós sempre, em um outro momento, queixamos de ter prisão de ventre ou não conseguimos fazer necessidades maiores. Isso quer dizer que estamos diante de uma prisão de ventre, que também pode ser chamada constipação intestinal. Então, o que caracteriza este distúrbio é a dificuldade de evacuar, é a dificuldade de fazer necessidades maiores. No entanto, é preciso nós considerarmos que cada pessoa tem uma frequência diferente para evacuar e só podemos considerar que estamos diante da presença de uma prisão de ventre. Uhum. Quando, por exemplo, quando uma pessoa faz necessidades maiores 1 a 2 vezes por semana. Portanto, se nós fazemos 1 ou 2 vezes, é motivo para nós estarmos um pouco preocupados, porque idealmente a pessoa devia fazer, no mínimo, 1 vez ao dia. Portanto, uhum. Se nós passamos 1 semana e só faz 1 vez, então é preciso começarmos a ficar preocupados e procurar ajuda médica. E a prisão de ventre tem várias causas. Uma delas tem a ver com a forma como nós nos alimentamos. Uma uhum. dieta que é pobre em fibras não facilita o processo digestivo. Uma vida sedentária, quer dizer, uma vida sem atividade nenhuma, também acaba afetando no sistema digestivo. A ingestão de poucos líquidos, há pessoas que bebem muita pouca água e outro tipo de líquidos. Então, a ingestão de poucos líquidos também pode levar à prisão de ventre. E também uma outra causa que provavelmente não é muito conhecida, quando nós comemos de forma excessiva produtos industrializados e também carnes, isto pode afetar o nosso sistema digestivo.
Que outros distúrbios são vulgares de aparecer e depois falaremos o porquê de se tornarem tão, tão vulgares estes distúrbios, doutora? Quais outros distúrbios?
Pois, outro distúrbio que é muito comum são os gases intestinais, que na medicina chama-se flatulência. Os gases são resultado de acúmulo de ar no intestino devido ao consumo de carboidratos que depois não são quebrados durante a sua passagem para o estômago. Quer dizer que nós consumimos carboidratos e depois não há um metabolismo eficaz para que esses carboidratos sejam absorvidos pelo nosso organismo. Então, isso transforma-se em gases. E os sintomas que são são bastante conhecidos, que normalmente é o desconforto abdominal e que pode levar até um constrangimento, porque esta pessoa tem necessidade de se aliviar e a forma de aliviar é expelindo os gases, né, através do arroto ou através da via anal. Então, isto acaba causando um desconforto se esta pessoa está no meio social e tem esta necessidade de se aliviar. E este distúrbio também está fortemente associado à alimentação, principalmente o consumo de legumes como feijão, lentilhas, ervilha, e que depois são fermentados no intestino. Não é um distúrbio grave e que normalmente não apresenta complicações, mas é preciso nós termos muita atenção com os alimentos que nós consumimos. E, portanto, tentar evitar naturalmente que possamos estar nesta situação. É claro que não se pode evitar a alimentação, mas existem formas para minimizar esta questão dos gases. E depois temos também a doença do refluxo gastroesofágico, que é uma doença gastrointestinal, na qual o conteúdo do estômago vai retornar ao esôfago. Portanto, só para lembrar, quando nós ingerimos alimentos primeiro passam pela boca e depois pelo esôfago e depois é que vão para o estômago. Então, o que acontece é que quando nós comemos e depois estes alimentos tendem a voltar, posso assim dizer, e voltam para o esôfago. E isto acaba causando sintomas muito desagradáveis que podem levar até a complicações. As pessoas algumas vezes queixam-se, tenho azia, mas isto é nada mais do que esse refluxo que acontece, e os ácidos que são contidos no estômago podem criar uma sensação de queimação aqui a nível do peito, que é mais ou menos o esôfago. Então, esse distúrbio também é comum e merece muita atenção para que não se torne um quadro mais grave. E os sintomas são típicos, que são o que eu dizia, a azia, que é a sensação de queimação na região central do peito. E depois a pessoa também pode ter uma dor torácica e também pode ter tosse. Portanto, estamos a falar aqui da doença do refluxo gastroesofágico. E depois temos a gastrite. A gastrite também é um distúrbio relativamente comum e que a principal queixa que a pessoa que apresenta a gastrite vai ter é uma sensação de queimação a nível do estômago. E as causas mais comuns para a gastrite são o consumo de álcool, o tabagismo, os fatores emocionais como o nervosismo também pode acelerar o surgimento de uma gastrite. E, acima de tudo, a infecção por uma bactéria muito específica que se chama Helicobacter pylori a nível do estômago também é um dos fatores importantes para o surgimento da gastrite. E os principais sintomas da gastrite incluem uma dor que começa na região que nós chamamos normalmente boca do estômago, que é uma região que, bom, é uma região muito característica para a gastrite, e esta dor começa nessa região, mas depois alastra-se para outras regiões do estômago, e é uma dor como se fosse queimadura, não é? A pessoa se sente mesmo como queimadura, e pode também estar acompanhada da azia, que nós falamos anteriormente. A pessoa pode perder o apetite e também pode ter bastante náuseas. Numa situação mais de doença avançada, a pessoa pode apresentar sangue nas fezes ou no vômito, e aí mostra claramente que é preciso procurar uma ajuda médica o mais rápido possível.
Doutora, há alguma influência nos dias de hoje no aparecimento destes distúrbios gastrointestinais? Há algo que nós estamos a fazer que não deveríamos fazer e há algo que nós deveríamos fazer?
Bem, Ana, dizer que de uma forma geral as doenças gastrointestinais, dependendo de gravidade e sintomas diferentes, têm alguns fatores que são muito importantes e que influenciam o surgimento dessas doenças. Primeiro tem o histórico familiar, e a idade também pode ter um papel importante. Entretanto, respondendo à questão da Ana, se há alguma coisa que nós fazemos, claramente há alguma coisa que nós fazemos. O fator mais importante que pode afetar o surgimento dessas doenças ou a gravidade, no caso de alguém que já tenha, tem a ver com o nosso estilo de vida. Eu falei anteriormente do aspecto da alimentação. Quase todas as doenças que eu me referi têm um fator comum, que é uma alimentação. uma alimentação que, com elementos que não favorecem. Portanto, se nós falarmos, por exemplo, da questão da azia, também falamos de alguns da alimentação, os tipos de alimentos que podem predispor a pessoa a desenvolver azia, a situação da gastrite também, falamos aqui do álcool. Então, há aí uma série de alimentos que podem claramente acelerar ou agravar o estado de uma doença gastrointestinal. Então, é muito importante que nós tenhamos muita atenção com o que nós comemos, mas, acima de tudo, como nós comemos. Porque a maior parte das coisas, naturalmente, fazem parte da nossa dieta. Falo, por exemplo, do feijão, das ervilhas e lentilhas, fazem parte da nossa dieta. E apesar de nós sabermos que podem fazer com que a pessoa tenha gases, mas isto não tem que ser um motivo para a pessoa simplesmente cortar esses alimentos, porque são igualmente importantes. Mas, por exemplo, quando nós falamos da prisão de ventre e nós falamos aqui da água, do pouco consumo de fibras, claramente aí há mudanças muito importantes que nós temos que fazer na alimentação, como o consumo de água, comemos mais vegetais, mais folhas verdes. Então, tudo isso vai contribuir para uma melhor alimentação e, por consequência, vai contribuir também para a melhoria ou para minimizar a possibilidade de termos distúrbios gastrointestinais.
Doutora, na generalidade, como estes distúrbios são tratados? Portanto, mudanças, muitas vezes mudanças alimentares, mais exercício físico também ajuda ao fazer exercício físico, mas em termos médicos?
Bem, Ana, o tratamento de doenças gastrointestinais é um tratamento direcionado de acordo com os sintomas que a pessoa vai apresentar, a idade da doença e também a gravidade. Entretanto, como a Ana dizia, há situações em que o manejo é muito simples, que pode ser desde mudanças na dieta e nos hábitos da pessoa, a inclusão de atividade física e por aí fora. Mas em casos, por exemplo, de doenças que têm um nível de gravidade diferente, ou pessoas que tenham que a doença já se tenha tornado crónica, é preciso que se faça tratamento médico, e o tratamento é fundamentalmente para amenizar os sintomas e garantir o máximo possível o bem-estar da pessoa, não é? Então, o tratamento vai ser de caso a caso, de acordo com o problema que a pessoa vai apresentar.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final deste programa em que falámos hoje da saúde, falámos da sua saúde e falámos de distúrbios gastrointestinais que, segundo as autoridades médicas, têm aumentado nos últimos tempos e muito relacionado com a forma como comemos e aquilo que comemos. E pronto, vamos então despedir-nos de toda a nossa audiência, deixando-vos votos de que tenham uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes, lembrando sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E vamos agora para as notícias. Há um novo acordo para a exportação de cereais da Ucrânia, enquanto a Rússia prossegue bombardeamentos e infraestruturas de energia ucranianas. Funcionários da Ucrânia e turcos disseram esta quinta-feira que um acordo que permite a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro vai continuar por mais 4 meses nos seus atuais termos. A prorrogação foi obtida dias antes da expiração potencial do acordo original que a Turquia e as Nações Unidas negociaram em julho para permitir a retomada dos carregamentos de cereais que tinham sido interrompidos pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro. Na Holanda, um tribunal condenou hoje à prisão perpétua 2 cidadãos russos e um líder separatista da Ucrânia pelo derrubo de um avião de passageiros das linhas aéreas da Malásia em 2014, de que resultou a morte de 198 passageiros e também da tripulação. Todos os condenados não estavam presentes por se encontrarem fugidos na Rússia. O grupo rebelde M23, no leste da República Democrática do Congo, entrou em território novo, disseram as autoridades, após um bloco regional ter lançado um apelo para que entregasse as armas. O grupo ressurgente, composto na sua maioria de tutsis congoleses, o M23, varreu a província do Kivu do Norte, provocando uma crise humanitária e um confronto entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, e Kinshasa a acusar os ruandeses de apoiar os rebeldes. Nas últimas semanas, o M23 tinha vindo a aproximar-se de Goma, um importante centro comercial de 1 milhão de pessoas, na fronteira com o Ruanda. O exército congolês ainda não se pronunciou oficialmente sobre o avanço dos rebeldes. Na África do Sul, o Parlamento disse hoje que vai discutir no próximo mês as conclusões de um painel especial encarregado de estabelecer se o presidente Cyril Ramaphosa deveria enfrentar um impeachment por alegadamente encobrir um crime. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico curto alcance para as suas águas orientais hoje, horas depois de ameaçar lançar respostas militares ferozes contra os Estados Unidos, que reforçaram o seu compromisso de segurança com os aliados Coreia do Sul e Japão. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o Rei do Desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol.
E dentro em pouco vão ter aqui o editorial da Voz da América. Para já, Ana Guedes vai despedir-se em nome de toda a equipa que esteve aqui nesta emissão de quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os manifestantes continuam a encher as ruas das cidades do Irão após a morte em setembro de Mahsa Amini, de 22 anos de idade, na prisão da chamada Polícia da Moralidade. Embora os números exatos sejam desconhecidos, organizações que monitoram o respeito pelos direitos humanos dizem que centenas de pessoas foram mortas pelas forças de segurança, incluindo dezenas de crianças, e milhares estão presas. No final do mês passado, os Estados Unidos anunciaram uma onda de sanções contra autoridades e entidades iranianas por violência brutal contra manifestantes pacíficos. As novas sanções são uma ação conjunta do Departamento de Estado e do Departamento do Tesouro. 6 dos indivíduos alvos das sanções são funcionários que ocupam cargos de liderança no sistema prisional do Irão, incluindo a notória prisão de Evin e também prisões nas províncias de Sistã e Baluquistão e Kurdistão, entre outras. Os funcionários são responsáveis por abusos e maus-tratos de numerosos prisioneiros, incluindo os manifestantes, outros presos políticos e grupos religiosos e étnicos minoritários. Algumas das respostas mais brutais aos protestos atuais ocorreram na província de Sistã e Baluquistão, onde dezenas de pessoas, incluindo crianças, foram mortas quando as forças de segurança dispararam contra os manifestantes com munição real. Os Estados Unidos impuseram sanções ao governador da província, Hossein Modaris Kebani, pelo seu papel na supervisão da repressão violenta de protestos ali. 3 membros da Guarda Revolucionária do Irão também foram alvos de sanções. Um que tem o controle direto da força e das forças Baji, responsáveis pela repressão violenta de manifestantes pacíficos no Sistão e no Baluquistão, e outros dois comandantes daquela força repressiva responsável por organizações de segurança que se envolvem em repressão agressiva e brutal contra o povo iraniano. O chefe da polícia da província de Isfahan também foi considerado culpado por graves violações dos direitos humanos e alvo de sanções. Dois atores cibernéticos iranianos, que são membros do Ministério de Inteligência e Segurança, o MOIS, foram alvo de sanções também por treinarem e recrutarem hackers, assim como a escola que fundaram, a Raven Academy, uma empresa iraniana que fornece ferramentas de censura, vigilância e espionagem ao governo iraniano, também foi alvo de sanções. Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar para promover a justiça e a responsabilização dos violadores que abusam dos direitos humanos no Irão, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, no comunicado em que anunciou as sanções. Continuaremos a encontrar formas de apoiar o povo do Irão enquanto ele protesta de forma pacífica em defesa dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais, concluiu o secretário de Estado americano. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.